Vamos dar início então à audiência que nos foi solicitada pela FENPROF, tendo como assunto situação profissional de docentes do ensino superior que se prendem com a aplicação da legislação vigente. Começo por dar as boas-vindas à delegação da FENPROF, que é chefiada pelo seu secretário-geral, o professor Mário Nogueira, e aqui é integrado também o professor Rui Salgado, o professor João Cunha Serra, o professor Tiago Dias, professora Carina Carmo e professor Fernandes de Matos. Nós temos cerca de meia hora prevista para esta audiência e que decorrerá mais ou menos da seguinte forma. Portanto, terão primeiro 10 minutos para apresentarem o vosso caso, depois cada grupo parlamentar dispõe até 3 minutos para fazer comentários ou formular questões e depois um tempo de encerramento de vossa parte também de tempo de referência de 10 minutos. Para não perdermos mais tempo, dou-lhe de imediato a palavra. Chamo só a atenção, há ali um cronómetro que eu aciono e que, se prestarem atenção, dá para gerirem mais facilmente o tempo. O Sr. Professor Mário Nogueira tem a palavra.
Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade da Comissão para nos receber. Dizer que, portanto, esta é uma delegação constituída por membros de todos os sindicatos de professores do continente da FENPROF, sendo que, para além de mim, como já foi dito, o professor Rui Salgado é coordenador nacional do Departamento de Ensino Superior, o professor João Cunha Serra, e docente da Universidade de Évora, o docente João Cunha Serra é o nosso presidente do Conselho Nacional, professor daqui do Instituto Superior Técnico, o professor Fernandes de Matos, da Universidade da Beira Interior, a professora Carina do Carmo, da Universidade do Algarve, o professor Tiago Dias, do ISEL, aqui de Lisboa também, e somos todos, pronto. Aquilo que nos traz cá é de facto uma preocupação grande. Hoje, particularmente por aspectos que têm a ver com a carreira dos docentes e não propriamente para nos queixarmos das carreiras serem pouco valorizadas ou deveria ser de outra forma, não. Sobretudo para trazermos aqui preocupações que têm a ver com aspectos até do foro da legalidade que nos parece que neste momento o Governo, justificando com as medidas de contenção que estão a ser aplicadas, vai, no entanto, aproveitando esse facto para poder estendê-la mais longe e até no plano da legalidade, pôr em causa, digamos, aspectos que seriam legais e que são devidos aos professores. Dizer que estamos longe de nos esgotarmos nestes problemas, as nossas preocupações em relação ao ensino superior vão muito além disso e, aliás, teremos a ocasião na próxima semana, no dia 23, de, em tribuna pública que levaremos a efeito junto ao Ministério da Educação, deixar à comunicação social e a quem estiver connosco e os senhores deputados, desde já também, convido-os a participarem, se estiverem disponíveis e interessados, levando os vossos contributos, dia 23, no sentido de podermos, de facto, publicamente falarmos de questões como o abandono escolar, que neste momento é muito elevado no ensino superior, decorrente de falhas na ação social escolar e do empobrecimento a que as famílias têm sido sujeitas devido às políticas do atual governo e também do anterior, de alguma forma. Dizer ainda que também o financiamento das instituições é questão que muito nos preocupa e que tem posto em causa não apenas a qualidade, mas o próprio funcionamento de algumas instituições e alguns cursos. E, por fim, também um aspecto que acho que é de relevar aqui, a própria reestruturação da rede do ensino superior, uma coisa que, em nossa opinião, tem estado a ser feita sem que haja um suficiente acompanhamento e diálogo com as comunidades, nomeadamente com os docentes e também com os municípios e os estudantes, enfim, com aqueles que são os chamados parceiros educativos. Mas, dizia, nós hoje, e independentemente destas questões mais de fundo que nós gostaríamos de colocar, mas em tão pouco tempo não dá tempo, vamos então diretos ao assunto, sendo que o assunto tem sobretudo a ver com aspectos de carreira. Nós, para facilitarmos o acompanhamento dos senhores deputados, trouxemos uma pasta por cada grupo parlamentar, também para o senhor Presidente, o que, de certo, permitirá com mais facilidade acompanhar aspectos que são, às vezes, um pouco técnicos demais e nem sempre é fácil, e passo a palavra ao meu colega Rui Salgado.
Ora então, muito boas tardes a todos, muito obrigado por nos receberem aqui na Comissão. Como o Mário Nogueira já colocou aqui, já fez um enquadramento geral sobre isto, eu não vou falar sobre essas questões mais gerais, eu ia diretamente ao assunto que nos traz aqui, portanto, estes pontos que estavam na carta onde pedimos esta audiência, bom, e que tem outra vez aí à frente, provavelmente na pasta, creio. Portanto, a questão, eu vou então detalhando as questões que nós temos aqui. A primeira questão que colocámos tem a ver com o facto, com a transição para professor auxiliar no caso das universidades ou para professor adjunto no caso do ensino superior politécnico dos assistentes do ensino superior. Portanto, o que se está a acontecer é que com a lei do Orçamento de Estado ou com uma interpretação, a nosso ver, errada da lei do Orçamento de Estado, o que está a acontecer este ano é que todos os assistentes estagiários equiparados a assistente que existiam no ensino superior, politécnico e universitário, que, como sabem, nesta fase de transição para os novos estatutos de carreira, têm direito a ser contratados e a ser contratados, eu volto a referir, são contratos novos, têm direito a ser contratados, quer como professores adjuntos no ensino superior politécnico ou como professores auxiliares no ensino universitário. Isto está assim definido nas carreiras e até foi aqui nesta casa e até com o empenho direto do grupo parlamentar do PSD e do grupo parlamentar do CDS que isto foi colocado nestes termos, particularmente no ensino superior politécnico. E, portanto, foi nessa fase que foi feito isto. E, portanto, o que acontece agora é que, com uma interpretação, no nosso ver, como já disse, errada, de que não pode haver valorizações no ensino, no, na função pública, à conta disso, o que está a acontecer é que o que está a ser proposto aos nossos colegas que estão a concluir os doutoramentos, o que tem acontecido é que está a ser proposto contratos de professor, contratos novos, contratos de professor, mas em que o vencimento é o vencimento que tinham anteriormente. E, portanto, o que está a acontecer, e começou agora, não é? É que as pessoas estão a receber, estão a assinar ou estão a ser-lhes propostos, em alguns casos, contratos de professor, e estão a receber aquilo que recebiam antes, que era os assistentes. Portanto, isto quer dizer que é como estar a contratar médicos especialistas e pagar-lhes como internos, ou a contratar capitães e pagar-lhes como sargentos. Quer dizer, parece-nos a nós, e não só nos parece a nós que, não só do ponto de vista mais de justiça, é injusto, não só esse aspecto, mas como também, para além disso, é mesmo, a nosso ver, não tem justificação na Lei do Orçamento de Estado. Parece-nos que é-nos parecer a nós, e nesse sentido temos até dois parceiros aí que anexamos do nosso jurista, em que se confirma isto, e que, aliás, tem sido também a interpretação do CRUP. Então, estes dois, consulta jurídica. São dois, porque um é para o universitário e outro é para o politécnico, mas são semelhantes, só que se referem especificamente a cada lei em concreto. Pronto, quer o CRUP, quer o CISP têm também acompanhado estas posições, mas têm dúvidas e, portanto, têm há muito inquirido o Governo e essa solução não, e essa resposta não tem vindo. E, portanto, e neste momento é a situação que está a passar. Eu, pronto, como tenho pouco tempo, eu passo para o ponto seguinte. Mais algum esclarecimento, estamos naturalmente aqui, mas eu estou a ver ali o relógio, já são 7 minutos, e por isso... Já passaram 7. Pronto, eu ia para a segunda questão, que tem a ver com a questões de isenção de propinas dos docentes do ensino superior politécnico. Portanto, os docentes do ensino superior politécnico, neste momento, os que eram assistentes, na altura da saída do novo estatuto, têm a possibilidade de, concluindo o doutoramento na fase transitória, que foi uma coisa que foi acordada aqui na Assembleia, têm o direito de ser contratados como professores adjuntos. Já foi colocado aqui anteriormente. Para isso, têm que ou realizar os seus doutoramentos ou obter o título de especialista. O que nem sempre, o título de especialista é uma coisa que deve ser para especialistas, e, portanto, para a grande massa de docentes que estão neste momento no ensino superior, a hipótese que têm, de facto, é a de realizarem os seus doutoramentos. Ora, a lei prevê que os docentes do ensino superior politécnico, porque são obrigados na sua carreira, são obrigados a concluir o seu doutoramento e que, por isso, a lei consagra que eles devem ter isenção de propinas. Ora, isto, a lei existe, mas, na verdade, que consagra este direito da isenção das propinas, mas isso não está a ser efetivado na maior parte das instituições, havendo instituições onde isto é consagrado, em que dão essa isenção, algumas instituições universitárias que dão, normalmente quando há acordos com institutos politécnicos, é o caso aqui de Lisboa, o ISEL, por exemplo, tem um acordo com a Nova e, portanto, os docentes do ISEL na Nova têm isenção de propina, mas se fizerem na Universidade Técnica já não têm, porque não há esse acordo. Enquanto, do ponto de vista dos docentes, esse direito a essa isenção deve existir em todo o caso. Isto já tem sido objeto, foi objeto nomeadamente de um parecer da Provedoria, que anexámos também aí sobre o assunto, mas a situação mantém-se. Anexámos aí um da Provedoria sobre a isenção de propinas, a retirar isto, mas que se mantém este problema. Em particular, e isso depois conduz-nos ao terceiro ponto, houve um programa específico de apoio à formação avançada do Centro de Ensino Superior Politécnico, foi chamado PROTEC, creio que será do conhecimento geral, e que vinha no sentido, de facto, de dar a possibilidade aos docentes do Ensino Superior Politécnico de poderem fazer os seus doutoramentos, tinha como objetivo, uma das componentes, de facto, era garantir essa isenção que já têm, mas era garanti-la e, portanto, serem as instituições universitárias receberem o dinheiro das propinas a partir deste programa que é o PROTEC. Por outro lado, tinha ainda o objetivo de dar condições às instituições para poderem substituir esses docentes para que eles pudessem ter uma redução de tempo parcial ou total, no sentido de poderem efetuar os seus doutoramentos. Ora, esse programa acabou por não ter financiamento, deixou de ter, e, portanto, neste momento, alguns desses colegas, ou muitos desses colegas, já estavam abrangidos por bolsas da FCT anteriores, que até eram, do ponto de vista pessoal do docente, eram mais vantajosas, mas que ficaram sem essa bolsa, e o que aconteceu foi que, neste momento, não tem nenhuma. Não tem aquela, nem tem esta do PROTEC, têm que realizar os seus doutoramentos, estão sempre com o problema das instituições universitárias que têm a exigir as propinas, e numa situação em particularmente em que as pessoas já perderam uma série de... viram os seus salários reduzidos, viram os seus subsídios confiscados, e numa situação destas ainda têm as universidades a pedir-lhes as propinas e estão com falta de tempo para realizar os seus doutoramentos que têm que realizar nestes 5 anos. Pronto, esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, é relativamente semelhante ao primeiro que coloquei aqui, embora formalmente, juridicamente, seja relativamente diferente, que é a questão dos efeitos da agregação na carreira dos docentes do universitário e dos docentes também no Politécnico, no caso dos professores coordenadores. Isto aplica-se para o caso dos professores auxiliares e a professores associados no universitário e coordenadores no Ensino Superior Politécnico. O que se passa é que a obtenção desse grau dá direito nas nossas carreiras a uma alteração da categoria salarial. Portanto, dá direito a ter a categoria de professor auxiliar com agregação, ou professor associado com agregação, ou professor coordenador com agregação. Bom, a Lei do Orçamento de Estado, e este ano veio reforçado com isso, numa das suas malfeitorias, indica-te que a obtenção de graus não produz automaticamente, durante a vigência do artigo 20 da Lei do Orçamento de Estado, que não produz efeitos neste ano. O que acontece é que este procedimento está a dar origem a injustiças relativas no sistema de ensino. E está a dar injustiças relativas porquê? Porque um colega que tem a agregação quando concorre para um lugar e só obtém esse lugar, passa a oferir como tendo agregação. Por exemplo, há um caso específico, a gente conta aí, na Universidade da Beira Interior, há caso de um colega, era auxiliar, faz a agregação, mantém-se como auxiliar, sem oferir o correspondente ao auxiliar com agregação. E há um outro colega, é associado, também faz a agregação, também continua só como associado, sem o correspondente a auxiliar com agregação. O que acontece é que o colega auxiliar, entretanto, ganhou um concurso para associado e passou a associado. E, pois, muito bem, passou a oferir como associado com agregação. E muito bem, porque entrou para um lugar, é associado, tem agregação, passa a oferir como associado com agregação. Ora, o que isto quer dizer é que dá uma injustiça relativa ao colega que era mais antigo, é mais antigo na carreira, é mais antigo na categoria, tem a agregação há mais tempo, portanto tem todas as mesmas condições há mais tempo, e no entanto está a oferir menos do que este novo. Portanto, há uma violação do princípio constitucional da igualdade para situações iguais e que importava corrigir. Portanto, nós depois temos na pasta até o documento mais detalhado sobre isto. O último ponto que aqui queríamos trazer tem a ver com, agora, tudo até agora teve a ver com o ensino superior público, essencialmente, porque no ensino superior privado e particular e cooperativo, o que acontece é que não existe um estatuto de carreira docente. E exatamente o problema aqui que se põe é este. E o que estava definido, o que estava já anteriormente recomendado, mas em particular volta a ser definido naquilo que é conhecido pelo RGES, no regime jurídico das instituições de ensino superior, volta a ser colocado lá, que está previsto um diploma destinado a aprovar um regime de pessoal docente e investigador das instituições privadas de ensino superior. Isto já vinha de trás, mas aqui no RGES volta a ser colocado a necessidade de existir um regime de pessoal docente e investigador que deve acompanhar, de algum modo, aquilo que existe para o ensino superior público. E o que acontece é que até o momento isto não aconteceu, e portanto há uma omissão legislativa sobre este assunto, e portanto era uma questão que vinhamos colocar aqui à Assembleia da República, e de facto o que já passaram 5 anos praticamente sobre a publicação do diploma, e nenhuma destas disposições foi cumprida. E portanto o que nós solicitamos de facto é que haja uma intervenção da Assembleia da República no sentido de que tal venha a acontecer o mais urgentemente possível. Portanto, com o objetivo de dignificar e qualificar a função docente e de investigação no ensino superior, que seja qual for a sua natureza jurídica, mas em particular no ensino superior privado, em que não há, em muitos casos, regras claras para as carreiras docentes. Muito obrigado, desculpem ter estido um bocadinho de tempo. Mas...
Muito obrigado, professor Mário Nogueira, professor Rui Salgado. Eu não quis interromper, porque vi o esforço que estava a fazer para comunicar os pontos todos no tempo que tinha sido alocado, e agradeço-lhe esse esforço. Vamos agora passar à intervenção dos grupos parlamentares, em primeiro lugar o PSD, quem, Sr. Deputado Pedro Saraiva. Três minutos.
Eu queria saudar a delegação da FEMPROF e o verdadeiro contrarrelógio que aqui fizeram para varrer todos os pontos que nos colocam. Eu também ia ser muito telegráfico, porque ainda é um contrarrelógio de menor distância, digamos assim, para vos dizer, por um lado, em termos de gestão financeira e outro tipo de questões que não estão na motivação imediata desta audição, mas foram referidas, penso que é uma boa notícia que é o decreto regulamentar da Lei dos Compromissos, que está neste momento para promulgação. O Sr. Ministro esteve aqui a semana passada e aparentemente acautela grande parte das preocupações que reitores e presidentes politécnicos aqui nos colocaram. A matéria da ação social escolar é também naturalmente uma matéria que nos preocupa, e na próxima semana exatamente haverá uma audição nesta mesma comissão com todos os agentes relevantes do setor em Portugal, e portanto contaremos a acompanhar essas mesmas matérias. E entrando agora na ordem do dia, eu diria que obviamente, enfim, para quem está no sistema do ensino superior sabe que há aqui questões que se prestam a eventuais diferentes leituras jurídicas, e penso que é disso que se trata quando estamos a falar dos casos de doutoramento ou título especialista ou de agregação, e haveria de facto toda a vantagem que isto fosse clarificado. Penso que não há leituras unívocas sobre as implicações da lei do orçamento no que diz respeito a esta compatibilização entre qualificação conduz à promoção, mas impedimento de alteração de condições remuneratórias, o que já não cede num processo de concurso. E, portanto, eu poderia aqui dizer que estamos solidários no sentido de apelar ao Governo, no sentido de haver uma clarificação e, porventura, futuramente, tentar perceber, sendo esta uma carreira especial, se pode ou não haver outro tipo de clarificação mais ampla que evite a repetição do problema. Eu diria que o mesmo se passa relativamente à questão do pagamento de propinas, é o decorre da legislação de 92, mas que nunca foi regulamentada, e uma vez mais cria-se aqui um vazio que conduz a vários tipos de opções. Há várias soluções possíveis. Aqui a questão que se coloca é, naturalmente, nas atuais condições orçamentais, como é que uma universidade poderá ser redimida da circunstância de ter um aluno de doutoramento que precisa do grau para a sua cadeira no ensino politécnico. Há várias soluções possíveis, convinha porventura que elas fossem uniformizadas. Recordo, enfim, que o parecer do Provedor de Justiça diz que um mecanismo possível é ser o próprio politécnico a substituir-se ou docente, porque na fórmula de financiamento do politécnico a qualificação do Sr. Docente também beneficia com o facto de ter gente mais qualificada. Portanto, penso que aqui pode haver um esforço de concertação para tentar chegar a soluções que sejam, tanto quanto possível, uniformes. Já quanto ao Protec, eu penso que todos sabemos o que é que aconteceu. Houve aqui uma falácia herdada do anterior governo, que prometeu um orçamento para as instituições de ensino superior públicas do subsistema politécnico em 2011 para proceder a essa aposta na qualificação, mas sem garantir que ele tinha fonte de financiamento. É tão simples quanto isto. Foi, de facto, um mito que se criou, ilusões que não estavam suportadas em apoio financeiro e explicam porque é que há agora se defraudar de expectativas, o que mostra que nestas matérias só se deve avançar quando sabe de onde é que o financiamento vem. Infelizmente, não foi esse o caso em relação ao Protec. O último ponto, e termino com isso mesmo, eu gostava de tentar perceber qual é a vossa perspectiva em relação ao que poderia vir a ser um regime de pessoal docente e investigador para as instituições privadas do ensino superior. Penso que há abertura também para que se possa evoluir nesta matéria, mas naturalmente que ela deverá ter, gostava de saber se é essa a vossa opinião ou não, o mesmo tipo de requisitos que são aplicados ao ensino superior público, isto é, se alguém que está no privado não se doutora ou não adquire o título de especialista, não pode fazer carreira no público, no nosso entendimento, também não deverá fazer carreira no privado. Gostava de saber se subscreve ou não este tipo de ponto de princípio. Exatamente, mas salvaguardado os períodos de tempo que também tenho no público, se eu não fizer a minha devida qualificação, eu saio do sistema de ensino superior público. Não nos parece que deve haver aqui um tratamento preferencial do privado face ao público, mas gostava de ouvir se tem alguma posição de princípio sobre esta matéria. Peço desculpa por ter alongado um bocadinho mais, mas a agenda é grande. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Saraiva. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pelo PS. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria também saudar a FENPROF e as preocupações que nos traz, que de facto temos vindo a acompanhar, especialmente, enfim, nos últimos tempos, quer devido aos problemas detectados aqui e referidos quanto à conclusão dos doutoramentos, portanto, problemas relativos ao pagamento de bolsas, que também já tivemos a oportunidade também nesta comissão já receber um conjunto de investigadores que se deparava com o mesmo problema, mas particularmente a situação mais complexa do regime de transição. Porque, efetivamente, se optou, e bem, por fazer um processo de alteração do paradigma daquilo que é o acesso na carreira docente, e, portanto, apostar no doutoramento como a via de entrada, e se foi dado, efetivamente, às instituições um prazo de adaptação até 2015 para poder concluir este processo, obviamente que as garantias têm que ser dadas e têm que ser colocadas no terreno, de forma a que este processo de transição tenha lugar, não só não penalizando os docentes que estão a proceder à conclusão da qualificação, mas também sem prejudicar o próprio serviço docente. Porque no elenco dos problemas detectados há um conjunto de outros dois que eu, se me permitiria, acrescentaria, que também tem a ver com a própria capacidade das instituições darem resposta às necessidades de qualificação, a que estão obrigadas para dar resposta aos requisitos que a Agência de Avaliação e Acreditação lhes coloca agora em cima da mesa, ao mesmo tempo que têm que gerir o serviço docente e gerir a distribuição de serviço docente. E, portanto, a questão das dispensas de serviço para investigação, em muitas instituições, especialmente aquelas muito penalizadas por um atraso significativo no processo de doutoramento e que ainda tinham um volume de docentes, uma discrepância grande entre doutorados e não doutorados e, portanto, estão a fazer um processo de recuperação muito grande. A realidade do ensino superior é bastante diversa e se no ensino superior técnico não há este problema, há outras instituições que, classicamente, dependentes de assistentes mais do que doutorados, têm uma dificuldade grande. E em que as próprias instituições procuram dispensar alguns docentes para concluir os seus doutoramentos e assegurarem que não há um tratamento desigual entre aqueles que têm acesso à dispensa e aqueles que não têm, e depois que se tem que confrontar com a necessidade de reforçar o seu próprio corpo docente para, seja através de convidados, seja através de outras figuras, conseguir assegurar a lecionação. Muitas vezes também esbarrando na impossibilidade de fazer contratações, precisamente devido à contração orçamental que, enfim, também as penaliza por essa via. Por um lado, esta dificuldade, e por outra, enfim, implícita naquilo que também foi relatado, de não só os contratos, no fundo, aliás, eu até intercalaria uma outra, ou seja, se neste momento é relativamente claro qual é o cardápio que está a ser oferecido para resolver o problema, no fundo dizer, façam-se então os contratos como professor, mas com a remuneração antiga, durante meses e meses e meses, por ausência de respostas da Direção-Geral do Ensino Superior e da Direção-Geral da Administração Pública, quando não de respostas contraditórias entre ambas, muitas instituições tinham práticas dispares, algumas das quais chegavam ao ponto de dizer não têm direito à contratação e nem sequer renovavam os contratos. Portanto, pelo menos esta fase foi ultrapassada, pelo menos é claro qual é agora o rumo, é claro no sentido de dizer, pelo menos, que o sentido generalizada é, celebram-se os contratos, mas não se faz a alteração da posição remuneratória, que é errado, não estou a subscrever a valia, estou só a dizer que ao menos a cacofonia terminou e pelo menos há um caminho que também não me parece correto, face à luz do que deve ser a interpretação conjugada das normas do Estatuto da Carreira Docente, da transição, com as normas do orçamento. Mas acrescentava um fator, obviamente, que não só há a aceitação de que se celebram os contratos com os docentes enquanto professores, e portanto se aceita a mudança de categoria, não se aceitando o reposicionamento remuneratório, mas não deixando por isso de haver as responsabilidades associadas à nova categoria, que se traduz em carga eletiva diferente, assunção de responsabilidades com as regências, assunção de responsabilidades obrigatórias com os júris para efeitos de futura progressão, e portanto, de facto, toda a realidade é a realidade da passagem a professor auxiliar ou professor adjunto, sem estar, obviamente, acompanhada da correspondente remuneração. E, portanto, de facto, partilhamos, terminava, Sr. Presidente, partilhamos as preocupações que aqui nos trazem. Achamos que, em parte, elas se devem resolver em sede interpretativa e que a conjugação correta das normas é no sentido de privilegiar aquilo que é um direito à contratação constante das duas normas transitórias e que, enfim, não obstante o constrangimento orçamental, há um programa para o ensino superior que pressupõe esta qualificação e este reforço dos números de doutorados e que não pode ser abandonado a meio, sem prejuízo, ou pelo menos sem que haja uma ponderação da meta de 2015 como objetivo global. E só numa nota muito telegráfica em relação a uma observação que o Sr. Deputado Pedro Saraiva fez há pouco, quanto ao excesso ou à ausência de realismo quanto às previsões orçamentais. Eu devo recordar que, por iniciativa do PSD e de outros partidos, fez-se aqui nesta Assembleia uma apreciação parlamentar, quer do Estatuto da Carreira do Centro Universitário, quer do Estatuto da Carreira do Politécnico, que no caso do Politécnico introduziu critérios de progressão automática que não resultavam dos anteriores requisitos na progressão do Politécnico, ou seja, houve também pela mão do PSD e até devo dizer uma posição com a qual eu pessoalmente até concordo do alargamento, portanto não a questiono, mas que também obviamente teve um encargo orçamental e portanto nós devemos assumir que há um custo associado a esta qualificação e o PSD reconheceu também no passado que ela fazia sentido, porque se enquanto no universitário havia um direito à contratação automática, ele não existia no Politécnico e foi introduzido no regime transitório por uma razão de justiça pela mão do PSD e até o PS estou contra e portanto até estou relativamente à vontade para dizê-lo porque foi contra a vontade do Partido Socialista na altura. Mas, de facto, enfim, cautela também na forma como analisamos a dimensão orçamental do problema, porque ele tem associada fundamentalmente Sr. uma vontade de investir ou não no ensino superior e peço desculpa pelo excessivo tempo que gastei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Michel Seufert, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também os seus professores aqui presentes, dirigentes da FENPROF. De facto, esta questão que acaba aqui de ser referida pelo deputado Pedro Delgado Alves foi da nossa... Foi da nossa parte na anterior legislatura um trabalho em conjunto do CDS com o PSD de fazer as alterações no Estatuto da Carreira Docente, em que eu não posso deixar de recordar o diálogo, enfim, nem sempre coincidente, mas ainda assim com os sindicatos, nomeadamente o professor João Cunha Serra, que entre outros esteve presente nestas alterações, que visavam de facto, como aqui também foi dito, introduzir uma justiça relativa entre os dois estatutos da carreira docente e garantir que, num determinado período de transição, se pudessem coordenar e fazer os ajustes nos quadros e nas carreiras que, na altura, nos pareceram importantes fazer e continuam a parecer, para que também isso também fique claro. O que, de facto, acontece é que, conjugando a questão na Lei do Orçamento do Estado, do congelamento das carreiras, se quisermos, quem progride automaticamente, à luz daquilo que nos diz o artigo 20º da Lei do Orçamento de Estado, parece não ter possibilidade de progredir a nível remuneratório. Por outro lado, no entanto, e foi também uma alteração que fizemos em conjunto à Lei do Orçamento de Estado ainda, no artigo 50, que foi, no entanto, dizer às instituições que, mantendo o bolo global de despesa com o pessoal face ao ano anterior, poderiam fazer as contratações necessárias no ano atual. E, portanto, quem é contratado de novo... Ao abrigo deste pode, na verdade, pode estar a receber o que a sua carreira, a sua progressão na carreira exige. Portanto, temos esta diferença, é verdade. Quem está e quem progredisse automaticamente, parece-nos. Mas eu ainda não li as vossas consultas jurídicas, também depois permitam-me que até lá possa reservar uma posição final, mas parece que quem estaria e progredisse automaticamente é apanhado, entre aspas, pelo artigo 20º, que é o do congelamento das carreiras. Quem, no entanto, fosse contratado de novo, se a instituição cumprisse, que não gasta em 2012 mais do que gastou no total de 2011, e repito, foi uma alteração que nós fizemos depois da proposta inicial do Governo, que nos parecia aqui demasiado limitadora da ação das instituições, quem fosse contratado ao abrigo de novo, pode naturalmente ser contratado dentro da autonomia das instituições e havendo da parte das instituições disponibilidade orçamental, recebe a remuneração à qual a sua qualificação obriga à instituição. Agora, a dúvida que nós temos aqui, e eu acho que interpreto também as palavras do PSD no mesmo sentido, é se o facto de nós estarmos a falar de um corpo especial, e que é muito especial neste concreto, é muito especial porque tem uma progressão que advém da sua qualificação e do facto de prestar, nomeadamente, provas públicas para uma série de progressões na carreira. Ou seja, não estamos a falar, como no restante da função pública, em que o congelamento das carreiras simplesmente se manifesta porque o Governo não abre novas vagas para haver progressão. Aqui a progressão é automática. E, de facto, esta qualificação dos dois estatutos da carreira docente como corpos especiais dentro da função pública merece de nós também, provavelmente, um tratamento diferenciado. E nós vamos estudar, e estudaremos também os documentos jurídicos que nos deixam aqui, nesse sentido, para perceber se podemos ou não estar perante um problema legal e até constitucional devido a haver este congelamento que se aplica de uma forma muito particular, sabemos-lo bem, às carreiras dos centros do Politécnico e do Universitário. Em relação à isenção de propinas, aqui também, eu acho que eu não consegui ainda ver os nossos documentos, acho que era importante perceber quais é que são as instituições que estão a fazer isto para as poder questionar diretamente. Porque, de facto, o que acontece noutros casos é que, como é a própria instituição que dá o doutoramento ao professor que vai progredir, anula o benefício que a instituição ganha com a progressão científica do professor, dão-lhe o doutoramento de graça. Enfim, tem funcionado assim. No Politécnico não se aplica porque os Politécnicos não dão doutoramentos. E, portanto, as instituições universitárias, ao que percebo, estão a fazer aqui um bocadinho de enfim, num tempo mais coloquial, de caixinha com os Politécnicos, se calhar, sobre isto. E, portanto, mas eu aqui gostava de perceber se há instituições em concreto que o fazem de uma forma sistemática, porque depois nós podemos acionar os meios parlamentares de questionar diretamente as instituições. Nós até podemos questionar o Governo sobre isto, mas parece-me que a autonomia das instituições e a leitura que nós fazemos da lei é que a oneração, digamos assim, da legalidade, da isenção de propinas que a lei ainda consagra, é feita à própria instituição que dá o doutoramento e, portanto, não cabe aqui ao Governo, não sei se aqui o Governo tem intervenção no âmbito da autonomia do sistema universitário.
Sr. Deputado, o tempo, enfim, aquele...
Por fim, só referir,
um minuto e tal,
a questão do Protec aqui já foi referida, de facto, é fazer programas e anunciar dotações orçamentais, depois só são dotações fantasma, dá nisto. E nós temos um problema muito parecido este ano com a ação social, em que o Governo nos transmitiu aqui que estavam cativadas verbas do PO, que, aliás, que estava supostamente no Orçamento de Estado, que eram verbas do POPH que cobriam a ação social escolar a partir de setembro, e isso não aconteceu porque as verbas depois não estavam lá, no POPH não estavam consignadas. Referi, no entanto, aqui já foi referido, em relação ao abandono escolar, teremos para a semana a Direção-Geral do Ensino Superior, as instituições, o Serviço de Ação Social, aliás, o CRUP e o CSIS, para nos falar sobre esta questão, para poder também o Parlamento depois ter ferramentas mais concretas do ponto de vista das instituições sobre o que é que há a fazer sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PCP, o Sr. Deputado Miguel Tiago, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar e agradecer a presença da FENPROF. Não tenho propriamente dúvidas a colocar-vos, aliás, os documentos que estive aqui a ouvir e a tentar acompanhar e a fazer a correspondência nos documentos são claros e as questões que colocam são claras. Conhecem, aliás, para a maior parte dos casos, a posição do PCP, até porque na negociação do Estatuto de Carreira do Docente Universitário e do Docente do Estabelecimento de Ensino Superior Politécnico, a FENPROF acompanhou os trabalhos de especialidade e desde então ficou muito claro que quer o anterior governo e agora este não estariam disponíveis para fazer grandes esforços para cumprir os regimes transitórios. O anterior governo, porque o próprio ministro na altura disse que não os cumpriria. Embora estivessem na lei e embora tivessem sido leis alteradas por via da apreciação parlamentar, decretos-lei alterados nesta comissão e nesta Assembleia, o Ministro desde logo deixou muito claro que não faria nenhum esforço para que as instituições cumprissem os regimes transitórios e, aliás, o que em menor expressão do que atualmente se veio inclusivamente a verificar, porque houve escolas em que houve instituições em que ele não foi cumprido. E agora, coberto desta ideia de que a Lei do Orçamento de Estado para 2012 impede o cumprimento destes regimes transitórios, alastra esse incumprimento. Da parte do PCP, estamos disponíveis e imediatamente tentaremos apurar qual a melhor forma de fazer com que o Governo corrija rapidamente esta prática das instituições. É óbvio que as instituições, tendo em conta o enquadramento financeiro, tendo em conta a lei de bases de financiamento do ensino superior e as dificuldades que atravessam, tudo farão para não prover e para não, abrir espaço para aumentos salariais. E devemos até aqui entender que esta responsabilidade deveria partir, em primeiro lugar, do Governo, garantindo as condições para que as instituições de ensino superior cumprissem a lei. Não basta, no nosso entendimento, que o Governo diga, como por exemplo fez agora para os laboratórios de Estado, dizendo que podiam abrir um concurso para que os técnicos superiores doutorados passassem para investigadores de carreira, mas não aumentou um tostão o orçamento dos laboratórios e, portanto, a lei permite, mas depois não há os meios para garantir o provimento na carreira. Portanto, não basta que se faça isso e que o Governo diga que a lei do orçamento de Estado não impede, é preciso dar os meios às instituições para que depois os salários sejam assegurados. Mas, da nossa parte, eu julgo que há condições para intervir aqui na Assembleia da República para recomendar ao Governo que tome posições claras, quer quanto à transição para professor auxiliar ou professor adjunto, quer quanto às situações identificadas, que eu julgo que aqui só está um exemplo na obtenção da agregação. Há aqui um exemplo no documento que nos enviam, mas não há um elenco das situações verificadas. Isso talvez pudesse ser útil para que os grupos parlamentares pudessem intervir, nomeadamente o grupo parlamentar do PCP. E quanto às outras questões que aqui nos colocam, bem, eu julgo que o atual governo não pode, nomeadamente na questão do Protec, não pode dizer que, ou por outra, não se pode resolver o problema por isso, simplesmente dizendo que o programa não tinha cobertura orçamental por parte do anterior governo. Quer dizer, importa garantir o cumprimento do programa e garantir o seu financiamento. Porque senão quer dizer, tudo o que, bem, e é o que de certa forma está a ser feito, tudo o que o anterior governo tudo aquilo para o que o anterior governo não garantiu financiamento, vem o atual dizer que não cumpre porque não estava lá o dinheiro, quer dizer, e portanto, o compromisso do Estado assim não tem valor nenhum, não é? Este governo, a responsabilidade deste governo não é acabar com os programas porque o dinheiro não estava lá. É garantir o financiamento dos programas com os quais o Estado se comprometeu. E quanto às propinas, bem, aqui da parte do grupo parlamentar do PCP, como sabem, a Assembleia da República não tem por hábito intervir no âmbito da regulamentação da lei e da produção de diplomas de regulamentação de outras leis, mas poderemos certamente intervir junto do Governo para questionar para quando a regulamentação dessa lei no concreto e a garantia de que nenhum professor fica penalizado por ter de recorrer a programa, ao doutoramento e ter que o pagar quando a lei prevê que ele não deve pagá-lo, se for no âmbito da sua carreira.
Sr. Deputado, o tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão concluídas assim as questões. Sr. Deputada Ana Drago, como não estava cá, mas tem a oportunidade ainda, Sr. Deputado, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço imensa desculpa de não ter estado durante a vossa exposição inicial, que seria fundamental agora para o momento das perguntas, mas estava a votar um parecer na Comissão de Assuntos Europeus que se encaminhava no sentido de definir uma violação do princípio da subsidiariedade, exatamente sobre direito à ação coletiva, direito de greve e liberdades económicas no âmbito do mercado único, e portanto estas são matérias centrais sobre a construção europeia, portanto tive mesmo que me ausentar. Sobre as questões de ensino superior, fico à espera agora das respostas que estou certa que vão dar aos diferentes grupos parlamentares. Devo dizer que da parte do Bloco de Esquerda nós estamos particularmente preocupados com vários aspectos. Por um lado, a sustentabilidade financeira das instituições, que tem conduzido, por um lado, aumento de propinas e despedimento de professores com contratos precários, ao mesmo tempo que não se vê no âmbito do orçamento de Estado e na redução das receitas próprias qualquer perspectiva de resposta por parte do Governo. Um dos aspectos que eu creio que era importante também conhecer os vossos esclarecimentos era sobre a questão exatamente do Protec, que foi agora abordada pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, que foi um projeto estabelecido no âmbito do anterior governo e na responsabilidade do anterior ministro Mariano Gago, e que é necessário prosseguir independentemente das respostas que agora venham por parte do governo. Ou seja, nós precisamos de um programa de qualificação ao nível dos professores que ministram aulas no âmbito do ensino politécnico, e é necessário saber como é que vai continuar este mesmo programa. Há um conjunto outro de situações que eu gostava de saber quais são as informações que os sindicatos têm, nomeadamente sobre a situação da Faculdade de Arquitetura de Lisboa na iminência da bancarrota ou do próprio encerramento da instituição, em que nos foi dito que, primeiro, um conjunto de professores, denominados os professores convidados, foram desde já despedidos, cerca de 40 professores, e que aos chamados professores dos quadros foi pedido que assumissem responsabilidades letivas muito além do horário permitido no âmbito do Estatuto da Carreira Docente Universitária. Isto são alegações que vão surgindo e que eu não tenho mais do que provar, senão como sendo alegações, mas por isso mesmo gostava de ter informação de o que é que tem chegado ao nível do sindicato sobre esta mesma situação. Última questão que vos queria colocar, são outras questões que também chegam ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, talvez menos relacionadas com a questão dos docentes do ensino superior, mas com os investigadores que trabalham em centros de investigação dentro das universidades, aos quais têm vindo a ser pedido mecanismos de voluntariado, que significam na prática prescindir de parte dos seus salários para poder fazer requalificação de laboratórios, de processos de refrigeração, enfim, um conjunto de dispositivos necessários ao funcionamento e à continuidade dos projetos de investigação, que têm vindo a ser dirigidos aos investigadores e aos docentes, que de forma voluntária, é assim que é indicado nas missivas que são dirigidas aos investigadores e aos professores, de forma voluntária disponibilizem parte dos seus salários para fazer a requalificação desses mesmos laboratórios. E estou certa que terão mais informação para nos dar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à FENPROF para... Só um momento. Sr. Deputado Miguel Tiago pede a palavra para...
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, esqueci-me só de dizer uma coisa, eu pedi-lhe a tolerância excepcionalmente. É que sobre o abandono escolar, que não foi uma das matérias mais aprofundadas, mas que foi colocada na intervenção do professor Mário Nogueira, eu gostava apenas de dizer o seguinte: a Comissão vai de facto realizar, como julgo até que o PSD disse, uma audição sobre a ação social escolar, mas dar nota que não haverá participação do Governo, ao contrário daquilo que o PCP propôs, haverá apenas participação de todos aqueles que têm conhecimento no terreno, mas que não têm instrumentos para resolver. O PCP propôs que pudesse estar presente a tutela, e foi rejeitado pelo Partido Social Democrata e pelo CDS, portanto parece que afinal a vontade de... Para vir à Comissão, exatamente.
Não, esta audição pública foi aprovada por requerimento do Bloco de Esquerda, que mereceu um aditamento por proposta do PSD para estarem também os organismos, digamos, com responsabilidade diretiva, portanto o CRUP, o CSISP e a Direção-Geral do Ensino Superior, além do Serviço de Ação Social Escolar e das Associações de Estudantes, que já constavam do requerimento inicial do Bloco de Esquerda. Bom, dou agora a palavra à FENPROF para responder. Pedia que fosse muito rápido, uma vez que estamos atrasados na nossa agenda. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, e vou passar aos meus colegas para as respostas mais técnicas. Só três notinhas finais da nossa parte e depois então passarei. A primeira é reiterar o convite aos grupos parlamentares para no dia 23, portanto na próxima semana, quarta-feira, poderem estar presentes na tribuna pública que iremos promover sobre ensino superior e, como disse, não centrados nos aspectos de carreira, naturalmente passaremos por eles, mas sobretudo nas questões do abandono, do financiamento e, no fundo, sobre o ensino superior, aquilo que está a ser o presente, tendo em conta o que se perspectiva para o futuro, e não é lá grande coisa. Segunda notinha, só para dizer que, de facto, o problema do Protec poder cair, ou pelo menos poder ter algumas dificuldades em desenvolver-se por falta de verba, é uma questão que nos está a preocupar muito, não apenas pelo Protec, mas por uma série de outros aspectos. É que nós estamos a sentir muito que o Governo atual, por razões que têm a ver com críticas a falta de recursos, em alguns casos, em outros, por críticas a aspectos menos positivos nos programas, não está a ter uma alternativa ou de financiamento ou de os desenvolver. Está, por isso, simplesmente a extingui-los. Podia falar-se disto, poderia falar-se do abandono do programa das novas oportunidades, poderia falar-se da parque escolar, isto é, as coisas, quando não estão bem, não se resolvem extinguindo-as, eliminando-as. Portanto, chamar a atenção, e uma vez que estamos aqui a falar de educação, para este é mais um aspecto em que, de facto, sendo o Estado pessoa de bem, devem os governos que se sucedem encontrar a forma de prosseguir aquilo que se inicia, e este é um dos problemas do nosso país, é que nada ou quase nada em educação prossegue quando muda um governo, às vezes até dentro da mesma área partidária. E o último aspecto tem a ver com a nossa preocupação muito grande com o desemprego dos docentes, nomeadamente do ensino superior. Os dados do IFP, relativos a março de 2012, vieram-nos dizer que o desemprego aumentou neste ano, março de 2011-2012, 19,8% do nosso país. Os professores do ensino básico tiveram um aumento da ordem dos 60%. E os professores do ensino secundário e superior, e aqui particularmente superior, foi aí que sentiu, 137,1%. E isto é uma coisa absolutamente de uma violência enorme, que tem muito a ver com a precariedade que se vive hoje neste setor de ensino, muito acima da já elevada precariedade que se vive nos restantes setores de ensino.
Ora, então, eu tentava responder aqui mais detalhadamente algumas questões, eu tentava agregar aqui. Ora, a questão, e gostámos de ouvir da parte do deputado do Partido Social Democrata, a questão da necessidade de haver uma clarificação. Nós estamos... sentimos isso e, de facto, ao contrário do que disse ali o deputado do Partido Socialista, quer dizer, não há bem uma clarificação. Há uma norma que está a ser utilizada por todas as instituições, mas não há propriamente, não há clarificação de lado nenhum. É até pelo contrário. As instituições dizem-nos que estão de acordo connosco, só que têm receio de estar a violar a Lei do Orçamento de Estado e, portanto, estão a fazer a proceder daquela maneira. Portanto, para nós não é... E o nosso objetivo tem que haver clarificação e, na nossa visão, não pode haver outra clarificação que não seja um professor deve receber como um professor. Quer dizer, é uma coisa que para nós não faz nenhum sentido que haja um professor a receber com um salário que não seja de um professor. Quer dizer, é uma questão que não faz nenhum sentido. Até porque se colocam várias questões absurdas. Então, um professor auxiliar, por exemplo, um universitário, que entrou porque era assistente, e portanto fez o tratamento, entrou, é professor auxiliar. Agora está a receber, não está a receber como auxiliar. Há um concurso. Porque pode haver um novo concurso. Ele pode concorrer a um concurso para uma que já lá está? Vai concorrer para a própria instituição? Isso até era estranho que pudesse acontecer isso. Isso até podia ser uma forma de, numa instituição qualquer, barrarem a entrada de alguém de fora. Abria-se um concurso e concorriam-os dentro outra vez. Podem? Para o mesmo lugar? Então, isso não podem. Mas um de fora, que fez o treinamento posterior, vai entrar e vai ganhar como professor auxiliar? Essas são várias questões que não fazem, de qualquer forma, sentido. Isto, da mesma maneira, embora num grau ligeiramente diferente, mas acontece com a agregação. E, portanto, para nós é importante que haja clarificação e o que nós pedimos até, no caso da agregação, como a lei do Orçamento de Estado foi votada aqui, é que haja uma clarificação do ponto de vista da Assembleia e que pode haver uma clarificação no sentido de dizer qual é a leitura autêntica sobre a lei, sobre estes pontos. Eu acho que é neste sentido que a Assembleia pode fazer. Esta questão do PROTEC, que tem sido aqui bastante colocada, vários intervenientes têm falado nisso, no ponto de vista dos docentes, o que tem que ser feito é que tem que ser... Eles não podem ser prejudicados, quer dizer, quem ensinou... Agora, quer dizer, do ponto de vista dos docentes, não pode estar... Não podemos estar preocupados... Quem é que foi? O Estado tem que ser uma pessoa de direito. Quer dizer, se foi assinado durante o governo do PS ou durante o governo do PSD, existe um contrato, houve muitos docentes do ensino superior politécnico que assinaram um contrato em que tinham aquelas condições para fazer o seu doutoramento e agora uma das partes... E a outra mantém-se, tem que cumprir o doutoramento naquele período. Mas tinha um contrato com o Estado, que devia ser uma pessoa de bem, em que lhes dava condições para fazer isso, pagava a propina, permitia-lhes dispensa de serviço docente parcial. E agora isso deixou de acontecer, como é que é? Portanto, e que estamos aqui na Assembleia da República, já aqui foi referido que esta Assembleia da República foi importante e nós valorizámos isso e valorizámos particularmente o trabalho dos deputados do PSD e do CDS nessa matéria, não é? Que alterou, e a nosso ver, bem, os estatutos de carreira, permitindo na transição a garantia de um conjunto de condições para um ensino superior politécnico. Agora, esta Assembleia da República devia sentir-se responsável também para que houvesse, de facto, as condições para que estes docentes fizessem isso. E essas condições passam pela existência, particularmente deste programa, e pela garantia da isenção das propinas no politécnico.
Portanto, eu peço atenção ao tempo, que eu vou ter que ser muito estrito.
Ok, desculpe lá, então eu vou tentar mesmo acabar aqui nisto. O que é que eu queria... Sobre a questão do ensino superior privado, nós partilhamos essas preocupações que estavam a colocar. A questão essencial é que, de facto, os docentes devem ter as mesmas condições também, não é? Portanto, não é só... É as condições para efetuarem essa... Mas eu já vou aqui referir um bocadinho mais sobre isto. A questão era... As outras questões aqui que foram colocadas, algumas aqui no final, a gente depois poderá, ao Bloco de Esquerda, essas questões foram colocadas, são interessantes, o Mário já colocou isso, a gente vai falar sobre elas dia 23, não era aqui hoje o espaço, a gente depois dar-lhe-á mais informações sobre isso e, particularmente, no dia 23 está convidada a participar. Pronto. As outras questões... Agora... Eu só para concluir sobre a questão do privado, eu pedi aqui ao meu colega João Cunha Serra, que tem acompanhado mais diretamente a questão, para responder só esta.
Só para informar, Sr. Deputado Pedro Saraiva, que a FENPROF tem desde há muito tempo essa preocupação relativamente à questão da exigência da formação. E também relativamente à questão de se permitir que, em determinadas circunstâncias, atendendo à necessidade de convidados, que os contratos possam ser, enfim, sucessivamente renovados em certas condições, para não cair na tal situação em que, sendo renovado 3 vezes, ao fim de 3 anos, caíssem num contrato sem termo, não é? Portanto, isso já estava num projeto de acordo coletivo de trabalho que apresentámos à PESP, no final dos anos 90, princípio dos anos 2000, mas não foi possível ter nenhuma abertura da APES para negociar esse acordo. Portanto, virámos um bocado para a ideia do diploma que está no RGES e que já estava antes nos estatutos do ensino superior particular e cooperativo, para ver se por aí se podia regular essa matéria. E é a situação, ponto da situação. Obrigado.
Pronto, eu creio que era.
Muito obrigado à delegação da FENPROF. As vossas questões foram anotadas, como os diferentes grupos referiram, e serão agora traduzidas na atividade parlamentar dos diferentes grupos. Muito obrigado. Sessões contínuas. Acelerar, não é? É. Bom, vamos dar... Então passamos adiante. A senhora deputada Odete João para apresentar o parecer sobre o projeto de lei do PCP 218/12. Eu depois passo à senhora deputada Ana Drago. Foi para adiantarmos. A senhora deputada Odete João tem a palavra. Mas pronto, então, Sra. Deputada Ana Drago, ponto 6. Relatório da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia 2011. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu devo dizer que uma das minhas mais fracas competências parlamentares é a apresentação de pareceres. E, portanto, eu diria que no essencial... Vamos lá ver se eu me consigo organizar. Que o presente parecer versa sobre o relatório de Portugal na União Europeia 2011, que o relatório está organizado em 12 capítulos e, de acordo com a solicitação do Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, coube à nossa Comissão de Educação, Ciência e Cultura emitir um parecer sobre o capítulo 9, Políticas Comuns e Outras Ações, nomeadamente relativas à competitividade, mercado interno, investigação e inovação, espaço europeu de investigação, cooperação científica, educação, cultura, juventude e desporto. Enfim, faz-se ao longo deste parecer, digamos que uma sistematização da abordagem dos diferentes aspectos. Eu diria muito rapidamente e em tom de conclusão que deste mesmo relatório consta uma sistematização das atividades no âmbito da construção europeia e qual a participação de Portugal nas mesmas, consta também o elenco dos incumprimentos ao nível da transposição de diretivas europeias para a legislação nacional e as ações decorrentes desse facto. O presente parecer procura exatamente sistematizar os capítulos do relatório com referência expressa a atividades desenvolvidas na União Europeia nas quais Portugal tenha participado, designadamente questões económicas e financeiras, financiamento da União Europeia, Estratégia Europa 2020, políticas comuns e outras ações, competitividade, educação, cultura, juventude e desporto. O parecer vai no sentido que, considerando o exposto, a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura é de parecer que o presente relatório se encontra em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus para conhecimento e apreciação. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos colegas se alguém deseja usar a palavra. Não? Vamos, portanto, votar. Senhoras e Srs. Deputados que votam contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado e umas felicitações à Sra. Deputada Ana Drago. Tem a palavra para o ponto 7, a Sra. Deputada Odete João, também para a apresentação de um parecer.
Obrigada, Sr. Presidente. É breve. Portanto, o parecer é sobre o projeto 218, o projeto de lei 218, apresentado pelo Partido Comunista Português. É claro a argumentação do Partido Comunista Português sobre aquilo que são as suas intenções no que se refere ao número máximo de alunos por turma. Recupera alguma informação e iniciativas que já foram apresentadas em anteriores legislaturas e o diploma ou a proposta de diploma refere-se ao número de alunos por turma, quer seja nos estabelecimentos de educação pré-escolar, primeiro ciclo, e depois do 5º ao 12º ano de escolaridade, e também nos cursos tecnológicos, nos cursos artísticos especializados. Grosso modo, o Partido Comunista Português aponta no sentido da constituição de turmas dos estabelecimentos de ensino pré-escolar e primeiro ciclo ser constituído no máximo por 19 alunos e nos restantes anos de escolaridade e opções de oferta formativa serem constituídos por 24 alunos. Penso que reúne todas as condições para subir a plenário e necessariamente o Partido Socialista reserva a sua opinião para a discussão em plenário.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum colega deseja usar a palavra. Não? Vamos votar, portanto. Os senhores e senhores deputados que votam contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado e felicitações à Sra. Deputada Odete João. Agora, damos a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, creio, para a discussão do projeto de resolução 317 do PCP, que garanta às crianças e jovens com adequações curriculares a realização do exame ao nível de escola, não aplicando a obrigatoriedade de realização do exame nacional. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O PCP e a Assembleia da República foram alertados para esta obrigatoriedade da realização do exame nacional, creio eu, no dia 21 de março, quando realizámos a primeira conferência sobre a educação especial. E algumas das intervenções fizeram referência exatamente a uma decisão que foi anunciada nesse mesmo dia. Importa aqui dizer o seguinte. Nós temos diferentes, com a aplicação do Decreto-Lei 3/2008, existem diferentes perspectivas de aplicação dos planos educativos individuais. Uma coisa são os alunos do currículo específico individual, são os chamados 6, que não vão a qualquer exame por força da aplicação do plano individual de transição. Outra coisa são as adequações curriculares, outra coisa ainda são as adequações técnicas, porque há alunos com necessidades especiais que precisam apenas de apoio técnico e não de apoio pedagógico ou curricular. E, portanto, também quando da realização dos exames, esses alunos devem ter garantidos exatamente esses meios técnicos. Coisa diferente são os alunos com adequações curriculares. São alunos que têm que atingir os mesmos objetivos de final de ciclo, mas ao longo do ciclo vão trabalhando os conteúdos de forma específica. E estes alunos até agora estava garantido o exame ao nível de escola com o mesmo objetivo do foro avaliativo, mas com formas diferentes de os trabalhar e de os concretizar. E para isto, quer o diretor de turma, quer os pais, quer o aluno, quer o conselho pedagógico, construíram já processos pedagógicos no sentido de concretizar e definir quais seriam os âmbitos a trabalhar no sentido dos exames de escola. Importa também dizer o seguinte, o despacho dos exames que o Governo publicou não faz qualquer referência aos alunos com necessidades especiais, não faz qualquer referência de todo. Existe depois um documento, que são as orientações gerais para a realização de provas, que é um documento do Júri Nacional de Exames, que define exatamente que tipo de apoios e que condições terão cada um dos alunos que irão realizar os exames nacionais. E o que é definido nas orientações gerais são exatamente especificados quais os alunos, e a referência que está são cegos, surdos, alunos com baixa visão, deficiência motora, alunos com dislexia, em que é feito uma ligação até ao nível dos apoios específicos, em que são definidos no concreto o tipo de avaliação para estes casos, mas não acontece o mesmo relativamente a outras adequações curriculares de alunos que tiveram processos ao longo do ano. Importa também dizer o seguinte, até ao ano letivo anterior, até ao ano passado, caberia ao diretor do agrupamento e das escolas, ao conselho pedagógico e ao professor do ensino especial, assumir a responsabilidade pela elaboração dos planos e também pela elaboração do exame ao nível de escola. A partir de agora, cabe ao Júri Nacional de Exames, por força da apresentação de um requerimento, perceber se este aluno vai ou não fazer o exame de escola. E é completamente diferente ser o professor ser o professor do ensino da educação especial, ou o conselho pedagógico, ou o diretor de turma, a avaliar as adequações curriculares dos alunos, ou ser um júri nacional de exames que não conhece o aluno, que não conhece o seu percurso do ponto de vista curricular e que, portanto, pode tacitamente ferir uma autorização para a realização do exame de escola sob pena de não estar suficientemente informado sobre a especificidade deste aluno. Dizer o seguinte, de forma muito franca, nós pensámos, o PCP pensou, que teria sido um lapso. E quando fomos alertados por muitos pais para esta realidade, pensámos que tinha sido um lapso da parte do Governo e da equipa ministerial, no sentido de não salvaguardar de forma explícita e clara isto para todas as escolas. Acontece é que, sobre os comunicados que o Governo já emitiu sobre o assunto, não são suficientemente claros. E existe muita confusão nas escolas sobre a capacidade de aplicar ou não o exame ao nível de escola. Existe tanta confusão nas escolas que hoje mesmo saíram notícias, designadamente de associações de pais com alunos, com filhos com dislexia, no sentido de dizer que nem sequer está a ser garantida a leitura de enunciados de exame para alunos que, ao abrigo do 3 de 2008, têm direito a isso. E, portanto, este caso em concreto foi noticiado hoje, em que o Ministério da Educação esclareceu que, apesar de vir ao longo dos anos a dislexia não ser abrangida pelo 3 de 2008, existia esta possibilidade de leitura do exame ao aluno, este Governo já reconheceu que não quer fazer isso, independentemente de algumas escolas o terem entendido fazer nos anos anteriores. A preocupação que nós aqui temos, e eu creio que qualquer pessoa percebe isso, é um trabalho muito exigente que estes alunos, que estes professores, que estes pais desenvolvem ao longo do ano letivo, no sentido de conseguir adquirir conhecimentos e aprendizagens fundamentais, e que, sob pena de uma dita tecnocracia imperativa, no sentido de obrigar todos os estudantes à realização do exame nacional sem terem em conta as suas necessidades especiais, coloca isso em causa. Nós não estamos a dizer que um aluno cego, que sem necessidades pedagógicas, não deve fazer o exame nacional. Deve, porque não tem necessidades pedagógicas, tem necessidades técnicas e precisa ter a prova em braille. Não estamos a dizer que um aluno com necessidades de baixa visão não tem acesso, não deve fazer o exame nacional. Deve. Se ele não tiver problemas cognitivos e pedagógicos, deve fazer o exame nacional. Agora, o que nós entendemos é que os alunos que têm adequações curriculares devem-lhes ser salvaguarda a possibilidade de realização do exame ao nível de escola, elaborado até por aqueles que participaram na elaboração do seu currículo específico. Porque há pouco dizia-me uma professora assim do ensino especial. É completamente diferente e há alunos que, para terminar, para um aluno que faz um exame nacional na interpretação da língua portuguesa, para responder a uma pergunta, qual é o sujeito principal da frase, a pergunta pode ser feita assim. Para um aluno com adequações curriculares, podem ter que ser feitas 3 perguntas até ele conseguir dar esta resposta, mas ele pode vir a conseguir dar esta resposta. E, portanto, tem que ser salvaguardada a questão do exame de escola, sob pena disto colocar em causa o empenhamento da dedicação destes alunos. E nós entendemos que vamos ainda a tempo, porque estamos a 15 de maio, do Governo emitir um despacho para as escolas no sentido de clarificar isto e da tutela da responsabilidade sobre estas matérias poder ser transferida para o Conselho Pedagógico, para o professor de ensino especial e para o diretor, sob pena de se criar aqui um imbróglio quase tão difícil como as matrículas do pré-escolar e do primeiro ciclo através da plataforma eletrónica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum colega se deseja inscrever. Sr. Deputado Margarida de Almeida tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Face a esta situação e este caso específico de educação especial, eu quero informar a deputada Rita Rato, que, fazendo parte do grupo de educação especial, que aquilo que acaba de proferir são realmente alertas que nos têm chegado, mas, na verdade, o Governo, o que está a fazer com as provas nacionais é o mesmo que fez, ou o mesmo que fazia com as provas da aflição. Isto é, os alunos per si e a própria escola pode dar acompanhamento aos miúdos que têm dificuldades de aprendizagem, que têm dislexia, que têm problemas cognitivos, com o mesmo alargamento de tempo, com os mesmos professores e com um tempo mais alargado das provas nacionais. Porque um aluno que realmente conseguiu cumprir alguns objetivos no âmbito do currículo nacional deve ser realmente um aluno que deve ser, prestar esta prova. Mas esta prova tem um professor de apoio. Portanto, eu sei que realmente se tem gerado algum ruído de que realmente estes alunos têm que fazer prova, não têm apoio de ninguém, não lhe podem ler as provas, não os podem apoiar. Isto não corresponde à verdade. Eu também acabei de fazer agora 5 telefonemas a escolas distintas também, que nós já por lá passamos, e dizem que não têm tido problemas nenhuns em resolver esta situação. Inclusive, aqueles alunos que tiveram currículos alternativos e que fundamentaram, através da direção da escola, do Conselho Pedagógico, comunicaram ao júri e foram todos deferidos. Portanto, eu penso que às vezes, os pais, eu entendo muito bem os pais, e os pais devem nos pôr estas questões. Eu, na entrada ainda para a sala, tive aqui um colega nosso deputado que me vinha pôr este problema, e eu continuo a dizer, esses alunos continuam a ter os mesmos professores, a dar-lhes apoios nas provas, para que eles realmente fiquem dentro dos objetivos que foi programado no início do ano letivo. Portanto, eu penso que também o facto de sugerir para que haja um esclarecimento às direções de escola é realmente de aceitar essa opinião, mas realmente face ao projeto de resolução que foi apresentado pelo PCP, a partir de então já foram feitos alguns esclarecimentos, quer às DRES, quer realmente às escolas, no sentido de minorarem estes problemas de dificuldades nos exames nacionais dos alunos com necessidades educativas especiais e dificuldades de aprendizagem.
Muito obrigado, eu peço desculpa aos colegas, vou ter que ausentar a Sra. Vice-Presidente Neuza de Sena, assuma a presidência. Tem a palavra o Sr. Deputado Michel Seufert, depois o Sr. Deputado Jacinto Serrão.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em relação à resolução 317, nós tivemos até muito recentemente o cuidado, na passada quinta-feira, quando esteve cá o Governo, de questionar diretamente, foi deputado Inês de António Pereira, o Governo sobre esta questão, porque nos parece que, infelizmente, alguns esclarecimentos que o Governo já tem feito e que me foram muito bem referidos pela deputada Margarida Almeida, desde que esta situação tem sido aparecido na imprensa, esses esclarecimentos têm sido feitos, mas mesmo assim não têm bastado para esclarecer, pelos vistos, as pessoas. E foi até nesse sentido que questionámos diretamente o Sr. Ministro, que nos esclareceu mais uma vez sobre o que é que está em causa aqui. Eu tenho, no entanto, mesmo assim, tivemos o cuidado, e eu tenho aqui o despacho normativo 14 de 2011, do gabinete da Sra. Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário, em que se afirma taxativamente que estão dispensados da realização de provas finais nos sextos e nono anos de escolaridade os alunos que depois à linha C, estejam abrangidos pelo artigo 21º do Decreto-Lei 3 de 2008, de 7 de janeiro. Esse artigo é o que se refere exatamente ao currículo específico individual. Portanto, esses, não há outra forma de dizer, está no despacho que a senhora Secretária de Estado emanou, que os alunos com currículo específico individual estão isentos da prova do 6º e do 9º ano. Aqueles que tiverem adequações curriculares individuais terão naturalmente também essas adequações no processo de exames, como sempre aconteceu nas provas já em vigor, e daí não houve alteração nenhuma. Eu percebo a preocupação do PCP, acho que é uma preocupação que é de assinalar, é uma preocupação que o CDS, no grupo de trabalho com a senhora deputada Inês António Pereira e nas audições ao Governo, tem feito também transmitir. Ele, no entanto, julgamos nós, este projeto de resolução não tem substância, ela foi retirada, no fundo, pela ação do próprio Governo, que, para que não restassem dúvidas, produziu este espaço normativo, e, sendo assim, nós não podemos acompanhar também, por falta de substância, esta resolução. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jacinto Serrão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente a esta iniciativa do Partido Comunista Português, não deixa de ser pertinente aqui um conjunto de preocupações que são levantadas relativamente à clarificação de todo este processo. Porque, no âmbito das audições que nós temos tido no grupo de trabalho que foi criado para avaliar a Lei 3 de 2008, temos ouvido algumas preocupações de algumas organizações que vão no sentido de levar o Ministério a clarificar, ou pelo menos a esclarecer, junto dos estabelecimentos de ensino, aquilo que de facto está estipulado no âmbito destes exames a nível nacional. O ministro foi confrontado com esta questão, pelo menos já pelos três grupos parlamentares, e diz que estes alunos que têm sofrido algumas adaptações curriculares, mesmo seguindo o currículo nacional, mas com adaptações curriculares, não ficam abrangidos pelos exames nacionais. A fazer fé nas palavras do ministro, aparentemente o problema está resolvido, mas a questão é o esclarecimento junto às escolas. Parece que há muito, muito pouca falta de esclarecimento junto às escolas, porque a Inspeção Geral de Educação, na audição, o inspetor, ou a senhora inspetora, a equipa da inspeção que esteve, levantou de facto aqui alguns problemas que os professores têm na definição destas componentes de adaptação ao currículo relativamente àquilo que é seguido a nível nacional. Portanto, os problemas foram identificados pela própria Inspeção de Educação, que está sob a tutela do Ministério, e eu acho que deveria de haver aqui uma preocupação por parte da Comissão de desenvolver uma iniciativa, talvez conjunta, ou no âmbito do grupo, para que o Ministério clarifique, coloque de facto isto muito mais claro, de maneira a podermos garantir que a preocupação que está na base desta resolução, que põe de facto em causa o princípio da inclusão, se de facto estes alunos que têm currículos adaptados no âmbito da escola e que fogem daqueles dois grupos, dos currículos funcionais e dos grupos com necessidades educativas especiais, que são aqueles que já estão devidamente tipificados e identificados no âmbito da Lei 3 de 2008, se esses alunos se sujeitarem nas mesmas condições ao exame a nível nacional que os outros que estão sujeitos ao currículo normal, portanto é evidente que há aqui uma violação do princípio da inclusão e da igualdade de oportunidades aos alunos no âmbito da escola pública. Mas como existem estes comunicados, alguns os esclarecimentos que foram dados pelo ministro no âmbito da audição que aconteceu na semana passada, tudo nos leva a crer que o Ministério vai fazer uma diferenciação e criar condições para que haja uma diferenciação na avaliação destes alunos. Por isso, o que eu pediria, em nome do grupo parlamentar, é que o Partido Comunista Português, através da senhora deputada Rita Rato, reconsiderasse este projeto de resolução e que no âmbito do grupo de trabalho, que também pertence a esta comissão, naturalmente pudéssemos então tomar uma iniciativa no sentido de levar aqui o Ministério junto das escolas, junto dos agentes educativos em geral, possa esclarecer de uma vez por todas esta situação. Esta é a nossa sugestão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Presidente. Dizer algumas coisas sobre isto, porque eu acho que é importante clarificar aqui coisas que eu acho que foram tidas como iguais e não são. Uma coisa são condições especiais de exame. Outra coisa são exame ao nível de escola, tendo em conta as adequações curriculares. Uma coisa são a prova lida, os mais 30 minutos, a possibilidade de um conjunto de apoios que estão identificados nas orientações gerais. Outra coisa é a salvaguarda da possibilidade do aluno fazer o exame ao nível de escola e, portanto, o exame ser elaborado pelos professores da escola. Isto são coisas diferentes. Isto é um aspecto. Pois, segundo aspecto, porque eu acho que o facto do PCP estar confuso ainda é o menos, porque tivesse o PCP confuso e tivessem as escolas todas esclarecidas, era bom sinal, mas não é. E, portanto, o que diz na página 4 das orientações gerais, e uma das preocupações que nos era colocada era isto, as orientações gerais só fazem referência a determinado tipo de alunos, como não fazem referência aos outros. Quando as escolas vão avaliar cada um dos casos, eles não são tidos neste tipo. E então eles dizem, os alunos cegos, com baixa visão, surdos severos ou profundos, ou com limitações motoras severas, só fazem referência a estes. E os senhores deputados sabem melhor que eu o conjunto muito mais alargado de diagnósticos que há no âmbito das necessidades educativas especiais. Esta é uma matéria. O segundo aspecto... Eu ouvi a senhora deputada do CDS, na audição sobre a educação especial, ler o comunicado do governo. Eu ouvi o senhor ministro dizer, eu não fiquei mais clara, eu acho que, eu não sei se isto foi um problema, é um problema, uma necessidade especial minha que eu tenho de conhecimento, mas eu creio que o despacho que foi, o comunicado que foi escrito não é claro relativamente a isto, porque não diferencia o que é que são condições especiais de exame e o que é que são exames ao nível de escola, tendo em conta as adequações curriculares. E, portanto, se nós não sabemos isto e trabalhamos isto todos os dias, o que é que será as escolas e os agrupamentos que têm que definir, muitas vezes, sobre alunos que nem estão naquela escola, que estão noutras escolas do agrupamento? Isto cria aqui uma confusão muito grande. Agora, naturalmente que o PCP não vai retirar este projeto, porque das duas uma, ou reconhecemos que há um problema e que há uma necessidade cabal de esclarecimento, e aí o governo ou não faz referência a determinado tipo de doença e diagnóstico, ou refere todos como igual, agora não pode estar a especificar alguns sob pena de estar a excluir muitos. E naturalmente que o PCP entende que nunca é demais, entendemos que não ficava nada mal à democracia nem à Assembleia da República que se aprovasse um projeto de resolução que diz que garanta aos estudantes com adequações curriculares que seja possível a realização do nível do exame de escola, não implicando a obrigatoriedade de realização do exame nacional, cumprindo assim a escola inclusiva para todos. Eu creio que isto, sob pena de entendimentos diferenciados e legítimos, naturalmente, nós entendemos que não fica mal à Assembleia da República a aprovação de uma resolução deste tipo. Porque, quer dizer, quando os senhores deputados dizem assim, então o PCP retira que nós vamos fazer um. Então há ou não há? É ou não é importante intervir sobre o assunto? Porque senão nós retirávamos e ninguém fazia mais nada. E o assunto está esclarecido e não há problema nenhum e os alunos com adequações curriculares não vão fazer exame nacional. Agora, reconhecer que há um problema, nós podíamos estar aqui a dizer que nós vamos apresentar, mas nós apresentámos, aliás. Nós apresentámos e tivemos o cuidado de colocar à comissão poder ser discutido hoje e estabelecemos esse contacto com os serviços da comissão, no sentido de agendar para hoje, sob pena do tempo estar a passar e o governo ter que fazer isto, não é? O governo tem que esclarecer, sob pena do... Agora, não pode é fazer um esclarecimento ainda mais confuso que as orientações gerais, porque na prática foi isso que aconteceu. Eu creio que os senhores deputados percebem que isto não é... Não é implicância política, é do ponto de vista do esclarecimento que foi feito, foi um esclarecimento que não foi cabal e, portanto, nós estamos de facto a colocar em causa não apenas a escola inclusiva, como estamos a colocar a causa o empenhamento e a dedicação de muitos e muitos alunos que têm que ter as suas diferenças salvaguardadas para serem tratados de forma igual.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Seufert.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu pedi a palavra só para esclarecer uma coisa que eu acho que é importante. Está nem sequer nas orientações gerais, é mesmo um despacho normativo sobre o Decreto-Lei 94/2011 que mudou a organização curricular, em que se diz, no ponto 43.1, que estão dispensados de realização de provas finais no 6º e no 9º ano todos os alunos abrangidos pelo artigo 21 do Decreto-Lei 3/2008. Depois o artigo 21 é o que diz que os alunos que tenham currículo específico individual, que mediante parecer do Conselho de Docentes ou do Conselho de Turma, tenham um currículo que substitui as competências definidas para cada nível de educação e depois que há alterações, que pode ser introdução, substituição, eliminação de objetivos, etc, etc. Estes aqui, Sra. Deputada, nem sequer são alvos, se quiser, das orientações específicas, das orientações das provas, porque estão já à partida dispensados da realização de exame. E, portanto, quando o PCP diz no seu projeto de resolução que o governo PSD-CDS quer obrigar todos os alunos com adequações curriculares a realizarem exames nacionais, isso objetivamente não é verdade. E é também, quer dizer, é por isso também que nós aqui não podemos acompanhar o seu projeto de resolução. Depois eu faço-lhe chegar aqui o despacho normativo, mas é o 14/2001, é fácil de ver, mas está aqui. Como diz? É o. Não, 2011.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós não colocamos em causa isso. Nós não colocamos em causa a necessidade que há de salvaguardar estes alunos e por isso é que apresentámos este projeto. Agora eu faço aqui uma pergunta ao Sr. Deputado do PSD, ou do CDS. Porque do entendimento que eu faço, e que é um conhecimento muito reduzido, face ao terreno, eu digo isto. Não há alunos que não sejam abrangidos pelo 3/2008 que não tenham adequações curriculares. O Sr. Deputado tem exatamente o mesmo entendimento ou acha que é a medida das adequações curriculares decorre do 3/2008? Nós temos estado a ouvir, eu acho que nós podemos dizer que já ouvimos centenas de pessoas, porque só as duas audições já foram largas centenas, no sentido de perceber que as escolas nem sempre aplicam de forma chapa 5, o que está no decreto 3/2008, sob pena de afastar alunos que precisam objetivamente de apoios. E, portanto, se há uma interpretação consensual de que não há adaptações curriculares para nenhum aluno que esteja fora do 3/2008, podem existir, de facto, na escola estes casos. E estes casos, por força disto, não estão salvaguardados, creio eu. Mas isto para além do problema de fundo, que nós entendemos que é importante salvaguardar. E, portanto, o que nós, o nosso objetivo, quando há apresentação deste projeto de resolução, foi no sentido de esclarecer este aspecto, porque nós entendemos que foi um lapso. Agora, sobre reincidência de justificações que não são esclarecedoras, tendemos a perceber, porque, aliás, nós pensávamos, francamente, que poderia ter sido um lapso a não inclusão destes alunos. Agora, casos que vêm também hoje no sentido de não garantir apoio a outros alunos do 3/2008 já nos levantam algumas dúvidas sobre qual habitola aplicar aqui. E o PCP está preocupado sobre esta matéria e assumiu o compromisso com muitos pais, muitos professores, muitos técnicos, no sentido de tentar, no âmbito da Assembleia da República, dar uma resposta a esta matéria. Se os senhores deputados entendem que o problema está resolvido, nós em julho cá estaremos para ver os impactos sociais que isto teve.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Odete João.
Obrigada, Sra. Presidente. O Partido Socialista está preocupado com esta matéria e não é uma situação simples. As questões da educação especial, nomeadamente em tudo aquilo que envolve adaptações curriculares, apoios específicos, currículos percursos curriculares distintos, são de facto complexos. Mas o problema aqui, para além daquilo que é o esclarecimento cabal às escolas, que no nosso entendimento continua também a fazer sentido, tendo em conta as notícias que têm vindo na comunicação social, eu penso que a questão aqui é outra. É que, neste momento, as escolas, perante os currículos alternativos que têm que comunicar ao júri de exames, numa medida absolutamente centralista, retirando à escola aquilo que é a sua autonomia desconfiando daquilo que é a capacidade das escolas resolver os seus problemas e dos professores darem as respostas adequadas face aos alunos que têm. Portanto, em meu entendimento, no entendimento do PS, o problema está no modelo que este governo criou para responder a estas situações. Por isso é que surge esta confusão. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não havendo mais intervenções, passamos ao ponto 9. O ponto 9 decorre já da semana passada. É uma petição, que é número 126.12, primeira, da iniciativa de António José da Cruz Oliveira, que solicita a construção de um pavilhão desportivo na escola básica do 2º e 3º ciclos de Val de Milhaços. Na semana passada, na apreciação prévia da nota de admissibilidade, lembrar-se aos senhores deputados que tínhamos aqui um precedente pouco usual e inédito nesta comissão, que tem a ver com o facto desta petição ser dirigida ao Governo e não exatamente à Assembleia da República. Na semana passada, remetemos para esta semana, no sentido do Presidente da Comissão poder tomar uma posição formal, que, ao que os serviços me indicam, não foi tomada. E, portanto, eu colocava novamente à consideração do Plenário de Comissão a possibilidade, não de reiniciarmos a discussão da semana passada, mas de, uma vez que esta petição é dirigida ao Governo, dela ser diretamente dirigida ao Governo sem mais, e depois, se o Governo entender, e se houver outras diligências até do próprio peticionário, eventualmente haver uma segunda oportunidade e um envio direto à Assembleia da República. Mas, de momento, parece-me uma solução para não voltarmos a adiar para a próxima semana a possibilidade de socorrermos daquilo que é o próprio documento e, portanto, o destinatário desta missiva e, portanto, darmos seguimento no sentido de enviarmos ao Ministro da Educação e de Ciência esta mesma petição. Portanto, mas está à discussão para saber se, eventualmente, os meus deputados estão de acordo com esta posição.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu penso que seria importante que se pudesse ser feito um contacto com os peticionários, dando nota disso, que a petição está dirigida ao Governo, que vai ser enviada ao Governo, mas de qualquer das formas, fosse a intenção deles dirigi-la ou redirecioná-la para a Assembleia da República.
Senhor, não sei se mais alguém quer intervir, Senhor Deputado Odete João.
Concordamos com esta metodologia.
Muito bem. Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada. Nós concordamos com esta sugestão do PSD, até porque nós muitas vezes no exercício do mandato de deputado somos confrontados com a confusão generalizada que existe muitas vezes entre o que é o papel do Governo e o que é o papel da Assembleia da República e a quem cabe trabalhar. É verdade que, sendo do ponto de vista de uma reivindicação concreta e dirigida ao Governo, também não ia mal dirigida, mas através do direito de petição, naturalmente que o trâmite do processual tem que ser feito aqui. Portanto, estamos de acordo com esta proposta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se não havendo mais intervenções, portanto, fica como boa nota esta recomendação e, portanto, provavelmente será esse o formalismo que cumprirá a Comissão. Passamos, neste caso, ao ponto número 10. É um requerimento do PS que requer a audição dos representantes dos programas do MIT PT e Harvard PT, no sentido de avalizar da sua atual situação e das medidas que estão a ser tomadas para que essas parcerias cumpram os seus objetivos. Sr. Deputado Pedro Alves, apresenta a iniciativa.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito sucintamente, o PS entende que é da maior utilidade proceder a um balanço junto dos representantes dos programas quanto à sua valia. Recordamos que, no início da presente sessão legislativa, o Partido Socialista apresentou um projeto de resolução com vista à renovação pelo quinquénio seguinte destas quatro parcerias e, portanto, nesse contexto, enfim, a resolução acabou por ser rejeitada com fundamento na possibilidade de ter sido renovada por mais um ano os programas que estavam em curso e, portanto, aproximando-se, por um lado, o fim desse período, parece-nos relevante fazer esta audição para também tomar o pulso ao estado de execução dos programas. Por outro lado, também, tendo em conta que a avaliação pela Academia da Finlândia, que o Governo decidiu solicitar no quadro da avaliação dos programas, também já está concluída e, portanto, podemos também contrastar aquilo que são as experiências dos representantes dos programas com o balanço que também vamos ter, também nos parece que é um fator adicional de utilidade e, enfim, também já trocámos impressões com alguns dos outros grupos parlamentares no sentido de se alargar o âmbito desta audição para que ela também abranja a própria FCT. Portanto, o objetivo é, de facto, fazer um balanço, tendo em conta os vários intervenientes e, obviamente, os contributos que a FCT poderá vir a prestar neste domínio são relevantes e, portanto, esperamos que neste contexto e neste quadro seja possível um consenso em torno desta audição. Como a senhora deputada Elsa Paes referiu no início desta reunião, também depois convirá ajustar a marcação de forma a, enfim, não inviabilizar a nossa já preenchida agenda nesta comissão e, portanto, para também não inviabilizar um momento adequado para proceder à audição e, portanto, isso ficou também relativamente assente, mas, portanto, tendo em conta estes dois objetivos, esperamos que a resolução possa ser, o requerimento possa ser abrangentemente suportado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se algum dos Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É um prazer ver uma deputada do meu distrito a presidir os trabalhos desta comissão. Pode ser um bom augúrio para o resultado da final da taça no próximo domingo. Esperemos que sim. Em relação ao requerimento e com esta anuência do grupo parlamentar do Partido Socialista, nós não temos nada a opor, achamos que é pertinente discutir o futuro destas mesmas parcerias. Ainda que francamente, achemos que se deve partir de uma lógica de total abertura, porque há aqui já preconceitos no requerimento, no modo como ele está escrito. E nisso nós não alinhamos. Dizer que 50% de corte é excessivo, quando é o próprio relatório da Academia Finlandesa que nos diz que, para os resultados que se obtiveram, houve uma afetação de recursos que é inimaginável para um país com as características de Portugal. Ou que é espantoso que esteja a pedir uma proposta de renovação, quando os resultados da Academia mostram que há muito que melhorar nas parcerias que nasceram tortas e depois foram endireitadas, mas os resultados não são brilhantes. Eu aconselhava o Sr. Deputado do Partido Socialista a ver simplesmente qual é a opinião dos alunos de doutoramento sobre o programa doutoral que seguiram e se correspondeu ou não às suas expectativas. E mais de metade diz que se sentiu defraudado face às expectativas que o programa criou. Portanto, acho que ninguém pode deixar ficar indiferente face a uma avaliação que é isenta e que diz claramente que é preciso repensar isto tudo. Vamos continuar as parcerias, sim, vamos ouvir as entidades, mas não numa perspectiva de continuar o que está mal, numa perspectiva de dar continuidade ao que está bem, mas com uma clara evidência objetiva de que muita coisa tem de ser mudada e por formas em disponibilidades orçamentais, estranho que o grupo parlamentar do Partido Socialista ache que 167 milhões de euros é um valor mais ou menos para manter. Eu queria recordar que isto é mais do que 15% do financiamento anual ao ensino superior público em Portugal, ou que estamos a falar de uma vez e meia do total que em cada ano nós disponibilizamos para bolsas de ação social escolar, ou ainda que em cada ano correspondeu a 10% do orçamento da FCT. E, portanto, acho que temos de ser muito criteriosos e, se calhar, perceber que os programas devem ter continuidade, mas numa outra lógica e com menor afetação de recursos portugueses, à luz de resultados que devem ser esses, sim, potenciados, alavancados, para haver uma relação benefício-custo mais favorável para o nosso país. E, portanto, este é o nosso pressuposto de partida, em torno do qual aprovaremos o requerimento, não tanto nos seus pressupostos, mas no conceito de que é bom ouvir os interlocutores, incluindo naturalmente a FCT, e agradecemos esta disponibilidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções sobre este requerimento. Não havendo, eu coloco o requerimento... Sr. Deputado... Pedro Alves.
Uma nota sucinta, enfim, estava à espera de mais intervenções, mas obviamente que o objetivo das audições é fazer o balanço do que correu bem, do que correu mal, inegavelmente, e portanto, obviamente que também o resultado daquela que é a apreciação, quer da Academia da Finlândia, mas também os contributos que o Grupo Parlamentar do PS e outros grupos parlamentares, imagino, têm recebido dos próprios estudantes, também apontam para vários aspectos de valorização e várias recomendações de melhoria do programa, que nem todas, e aliás, poucas delas, até passam por uma redução da dotação disponível. Estamos também cientes, obviamente, que o quadro orçamental no qual vamos processar a continuação destes programas não é a mesma. mesma e, portanto, teremos que fazer escolhas e teremos que fazer opções. Agora, sublinho que a ênfase deve ser colocada no programa, tendo em conta que ele não é estritamente um programa de bolsas com vista a frequentar graus, ele é um programa que tem uma articulação mais vasta no quadro da internacionalização da investigação científica portuguesa e que tem também uma componente muito importante de associação às patentes, aos artigos publicados e à interação com a indústria. E, portanto, nesse aspecto, enfim, há um valor que lhe está associado que extravasa também a avaliação estrita no quadro do ensino superior e mesmo no quadro da investigação científica. E, portanto, obviamente que estamos cientes que há aspectos que carecem de melhoria, mas também temos contributos que nos têm sido remetidos num sentido positivo. Os próprios alunos do MIT, por exemplo, enfim, num documento que elaboraram e que tiveram a ocasião de remeter ao grupo parlamentar, apontam vários caminhos que valorizam precisamente aspectos menos cuidados numa primeira fase, mas que também, obviamente, não dispensam uma manutenção do investimento. E, enfim, sustentamos aquilo que subscrevemos no requerimento, que um corte e uma redução na ordem dos 50% se afigurará excessiva e que poderá comprometer alguns dos programas. Mas cá está, também estamos com um espírito de abertura suficiente para, no quadro da audição, se se demonstrar o inverso, que é possível fazer o mesmo e com a mesma qualidade, com menos, evidentemente que há total abertura para isso e também saudamos a abertura do PSD para viabilizar e articular a audição nos termos em que é proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, eu coloco então o requerimento do Partido Socialista à votação. Portanto, quem vota com a adenda da FCT e, portanto, quem vota contra, quem se abstém e, portanto, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Resta-me, antes de despedir, dizer que amanhã, às 9h30, temos uma conferência de autonomia e inovação curricular, olhares diferenciados e nova reunião ordinária de hoje, 8 dias, 23 de maio. Está encerrada esta sessão. Muito obrigada.